Aqui ao vivo, hoje, dia 23 de maio de 2023, vamos falar de fundos imobiliários. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês que está disponível aqui na descrição do vídeo para que vocês possam aí participar do Suninvest, um evento presencial, dia 17 e 18 de junho, agora de 2023. Então, participe, um evento presencial que você vai ter a oportunidade de poder aumentar aí o seu relacionamento com pessoas do mercado, principalmente de fundos imobiliários e de outras classes de ativos também. Bom, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre PVBI, né, um fundo de lajes corporativas da VBI Real Estate, e eu trouxe aqui o Rodrigo Abudi, que vai comentar com vocês sobre uma assembleia que está em andamento, vai falar também sobre as atualizações, de como é que ficaria aí o desenho do fundo, então muitas informações importantes. Antes de mais nada, agradecer o próprio Abudi, mas agradecer também a Juliana, a Giovana, que nos ajudou aqui para confeccionar todo esse material e fazer com que essa live acontecesse. Então vamos lá, Abudi, seja bem-vindo, tudo bem?
Boa noite, Baroni, obrigado aí pela oportunidade aí de vir aqui, né, explicar um pouco o que está acontecendo no PVBI, os movimentos, né? Sempre um prazer para a gente estar aqui, né, poder debater aqui, explicar um pouco da nossa estratégia e do racional que está por trás aí de todos esses últimos movimentos, né?
Exatamente. O Abudi, por falar em estratégia, em mudanças, eu acho que alguns investidores ficaram um pouquinho apreensivos com a possibilidade de mudança na tese de investimentos do PVBI, né? Uhum. Desde a venda do JK, depois compra a integralização aí do Velol. O que você tem para dizer, o que você tem para explicar com relação a isso? Está mesmo ocorrendo alguma alteração na tese de investimentos do PVBI?
Não diria que está tendo nenhuma alteração na tese de investimentos do PVBI. Tá? A gente continua com a mesma estratégia desde sempre. Tá? Nós vamos comprar localização, qualidade e governança, tá? Participações majoritárias ou participações relevantes em empreendimentos que a gente goste em termos de localização e qualidade. Tá? Então, quando a gente olha o nosso portfólio hoje, a gente mantém totalmente aderente a essa estratégia, não houve nenhuma mudança. Então, se a gente der um passo atrás e recapitular um pouco da venda do JK, né, o racional que nos levou a executar essa venda, basicamente, foram alguns que momentaneamente faziam sentido. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. Quando a gente comprou o JK, a gente falou, é uma excelente oportunidade num preço extremamente atrativo. Tá? Para isso, até nós tomamos uma alavancagem no fundo, para aumentar a nossa participação. E essa alavancagem daria a oportunidade de a gente organizar uma nova oferta, captar mais dinheiro, quitar essa alavancagem e carregar isso, esse ativo por mais tempo. Tá? O que aconteceu no meio do caminho? A janela fechou, né? A gente não tinha mais um horizonte de captação e ficamos apenas com a alavancagem. Isso, num primeiro momento, quando o CDI estava 2%, não machucava tanto. Quando a gente teve um CDI que subiu para 13,75 mais os 2% que era o custo da dívida, né? Começamos a se questionar, falar, pô, faz sentido carregar esse financiamento, não tem alternativa para pagar. Foi quando, num segundo momento também, né, a gente olha e fala, poxa, esse ativo que a gente comprou a R$30 mil era um valor extremamente oportuno, favorável, na nossa concepção vale mais, né? E a gente vem falando isso de todo o nosso portfólio do PVBI já faz um tempo. Olha, mesmo a patrimonial do PVBI está abaixo daquilo que é mercado, muito em linha com as transações que a gente tem visto que aconteceu no mercado privado, né? Então, a gente vem repetindo isso, mas falando apenas, né? Com dados, com valores de avaliação, né? Quando houve a oportunidade, quando a gente recebeu uma proposta de fato, né? A gente falou, bom, a gente tem aqui a oportunidade de resolver não dois problemas, né? Mas dá dois recados ao mercado. Primeiro, nós não é, a alavancagem, ok, a gente não vê tanto problema nela, mas se o mercado entende que essa alavancagem não está adequada, vamos quitá-la, né? E o outro recado era o seguinte, olha, lembra que eu falo que a minha patrimonial está abaixo um pouco do que a gente está vendo de mercado, né? Esse ativo que a gente comprou por 30, a gente está vendendo por 39, 38 e 700 o metro quadrado, 12 meses depois. Tá? Ou seja, a gente está vendo aqui a qualidade do nosso portfólio, então, se materializar, se monetizar, né, em retorno financeiro. Então, a gente falou, seria extremamente oportuno para a gente juntar essas duas partes da equação, vender e mostrar ao mercado aquilo que a gente vem falando, a nossa gestão muito participativa aqui, né, sabendo, gerando valor. Né? Então, compramos a 30, vendemos a quase 39, geramos valor para o cotista, zeramos a alavancagem do fundo, temos um fundo novinho, zero, sem nenhuma alavancagem, com bons ativos. Tá?
Muito bem. Então, não tem mudança de estratégia nem de tese. Até o Alisson perguntou se tem horizonte de tornar o fundo híbrido. Então, entendo que não, né? É manter essa característica de ser ativos corporativos, bem localizados, especificações técnicas elevadas, certo?
Isso, exatamente.
A alavancagem foi zerada. No entanto, existe uma obrigação a pagar no edifício Union Faria Lima, que representa mais ou menos 7% aí do patrimônio do fundo, correto?
Isso, exatamente.
Então, respondemos ao Monte Carlo. Bom, outra questão que o mercado está com dúvidas, e a gente vai compartilhar na tela agora, agradeço aqui por vocês terem preparado esse conteúdo, deixa eu ver se eu consigo aqui já, é sobre a Assembleia. E aí, o Abudi, eu vou te deixar muito à vontade com relação a isso, né? Porque tem todo um racional por detrás e tudo isso nasce da possibilidade de vocês adquirirem ativos do PATC, né?
Isso.
E uma participação de alguns conjuntos no Vila Olímpia Corporate e de alguns conjuntos no edifício The One, ambos Exato. Em São Paulo. Uhum. Porém, tem um tema nesta assembleia que envolve um potencial conflito de interesses frente ao PATC. Isso também deixa uma certa apreensão nas pessoas. Eu quero já, de antemão, eu vou falar isso talvez umas duas ou três vezes, mas já falo a primeira agora, que nós não orientamos votos. Nós orientamos a você a entender e votar com consciência, seja pelo sim, seja pelo não, seja pelo aprovo, seja pelo reprovo. Mas é importante que vocês votem entendendo o motivo, né, a motivação de por que aquela assembleia está sendo realizada. E indo além, partes relacionadas que potencialmente possam aparecer aqui durante esse papo, sintam-se convidados também, se quiserem participar aqui e debater mais sobre o assunto, até porque ainda tem um prazozinho para a votação, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, esses dois recadinhos para vocês, talvez eu fale isso mais uma ou duas vezes, mas a primeira vez já está registrada. Abudi, está com você aí, assim que você falar para eu alterar aqui, mudar o slide, você me fala que estou à disposição. Vai lá.
Maravilha, então vamos lá. Só recapitulando, em julho do ano passado a gente fez a associação com o Pátria, né? Então hoje VBI e Pátria são uma gestora de real estate única, né? A gente tem hoje 50% do capital da gestora VBI detido pelo Pátria, e como parte desse movimento a gente assume a gestão também do PATC e PATL, tá? Dois ativos que eram originalmente geridos pelo Pátria. A gente assume desde julho do ano passado essa gestão, tá? Então a gente tem esses dois veículos de escritórios dentro da casa, né? O PATC e o PVBI. Desde o primeiro momento nos foi questionado: o que, que será feito? Haverá uma fusão de fundos, né? A gente falou: olha, os ativos eles têm características distintas, tá? O PVBI tem uma estratégia, como eu descrevi agora, né, de compra de participações relevantes, localização, qualidade e governança. Tá? O PATC, não necessariamente. O PATC era um play mais, né, um investimento mais de lajes. Ele não precisava, ele não busca governança, ele busca, lógico, localização e qualidade, tá? Mas ele tem uma característica mais de giro. Eu compro uma laje hoje, reposiciono, gero valor, eu posso vender ela no médio e longo prazo, tá? Então a gente falou, são estratégias
que... O que você chama de governança, Abudi?
O que eu chamo de governança, assim, definir, sentar com um ou dois sócios no empreendimento e definir, olha, o que, que a gente imagina valor de locação, tá? O que, que a gente precisa de investimento no nosso prédio para melhorar a qualidade, uma adequação que a gente precisa fazer, né? Investir numa modernização de elevador, por exemplo, né? Como a gente fez no FL4440, a gente teve que, pós-pandemia, refazer todo o bicicletário e os vestiários para a bicicleta ali, Tá? Uhum. Então, foi um investimento dos proprietários que foram feitos. Né?
Então, se eu entendi bem, a tese que vocês buscam para o PVBI, diferente do PATC, é que você possa construir participações dentro dos empreendimentos e que você tenha quase que um acordo de acionistas isso, ali, que te permite fazer com que aquela tese seja realmente duradoura e mais perene, que possa de fato gerar valor. Quando você tem um ativo como o PATC, ele busca ali aquisições pontuais, sem necessariamente ter esse escopo de governança, para que ele possa capturar algum ganho de capital ou talvez destravar uma revisional, mas não tem essa premissa, essa prerrogativa de uma governança mais ampla. É isso que eu entendi.
Exatamente, é isso aí. Perfeito. Tá bom. Tá. Então, quando a gente olhou dentro do portfólio, né, do PATC, a gente falou, olha, tem dois ativos aqui que nos chamam a atenção. Né? O VOC, tá, que eles têm, o PATC tem uma laje e meia ali, né, no VOC, tá, um ativo que desperta o nosso interesse, ainda mais quando composto juntamente com, né, os andares do Velol. Tá? Então, a gente olhou, falou, bom, o Velol é um fundo monoativo, gestão passiva, tá, que não captura valor, por exemplo, numa gestão de portfólio. Tá? Vamos negociar a aquisição da totalidade dos ativos do Velol e, juntamente ali, num segundo momento, a gente tem a oportunidade de comprar os andares do VOC, do Villa Olímpia Corporate, que era o ativo por trás do Velol, né? E aumentar a nossa posição. Tá? Então, a gente... Tudo isso composto daria algo em torno de 70% do empreendimento Villa Olímpia Corporate. A gente falou, bom, a localização é Villa Olímpia na frente de um shopping a 3 quadras do nosso prédio da Faria Lima. A qualidade é um edifício, né, AAA, bem, com bom padrão de qualidade, com bons inquilinos. Né? E a gente vai ter uma posição de 72% nesse empreendimento no consolidado. Né? Ou seja, está totalmente aderente com a nossa estratégia como um todo aqui de PVBI. Tá? Então, vamos fazer um movimento tanto de fazer uma oferta para o Velon, né, quanto fazer uma oferta para o PATC nas lajes independentes que ele tem ali. Só corrigindo aqui, a gente fica com 65%, como está na apresentação. Né? Tá. Mas quando a gente olha os dois consolidados, fala, poxa, a participação ela é relevante. Tá? Então, é totalmente aderente à estratégia do PVBI. Vamos lá, vamos viabilizar essa transação. Fizemos a oferta pelo Velol, tá? E nos deparamos, então, com a questão do conflito no PATC. Precisaríamos de uma assembleia no PVBI para aprovar essa aquisição. Então, dividimos a transação em dois. Falamos, olha, vamos fazer a transação única e exclusivamente no Velol nesse momento, e depois a gente chama a assembleia no PVBI e compra essa laje e meia do PATC, pelo PVBI, compondo esse 65% da fração total do Villa Olímpia Corporate. Tá? Então, fizemos o movimento, terminamos a transação Velol. Hoje, o Velol, os ativos, né, o Villa Olímpia Corporate já está dentro do portfólio do PVBI. E o segundo momento seria a aquisição das lajes do PATC. E é nesse momento que nós estamos, então. E é nesse momento que nós estamos solicitando a Assembleia, chamando os cotistas de PVBI, falando, olha, pessoal, o movimento que a gente começou ao adquirir o Velol e o Villa Olímpia Corporate lá atrás, ele tem um segundo momento, que é a aquisição das lajes do PATC. Tá?
Então, o conflito de interesses é porque são partes relacionadas. Você tem o PATC, que hoje é gerido pela VBI, que era pelo Pátria. Exato. E você tem o PVBI, que é da VBI desde originalmente. Então, esse é o conflito que está se falando, que você tem que superá-lo com um quórum qualificado para que você possa avançar nessa negociação, certo?
Exatamente. É simples assim, né? Então, aham, é continuidade daquele movimento que foi iniciado, né, o ano passado com a transação do Velox, que se materializou no começo desse ano. Tá? Então, é aumentar a posição num ativo que nós já temos, tá? Via o aumento da posição no Villa Olímpia Corporate.
Antes de você continuar, você usou uma expressão aí, gestão de portfólio, e eu queria explorar isso um segundinho antes da gente falar dos valores aqui. É, gestão de portfólio, se eu entendi bem, é o que normalmente acontece, por exemplo, num shopping center. Você tem uma administradora que, quando uma franquia, um locatário quer locar uma área ali, você pode locar uma área naquele shopping, mas você pode também negociar outras áreas em outras operações em outros shoppings. Você tendo um portfólio na mão, você consegue acomodar melhor locatários ou fazer alguma negociação que possa ser favorável, pensando em portfólio e não exclusivamente lá. Já eu entendi correto? É esse o raciocínio?
Isso, exatamente. Tá? E a gente, okay. a gente captura muito valor nesse sentido. Tá? Uhum. A gestão, por exemplo, desses andares do Patissê e do The One, que a gente faz para o Patissê, né? Uhum. Já captura muito disso. Tá? Então, hoje, por exemplo, eu tenho o FL4440, né? Que é propriedade do PVBI, tá? Ele está 100% alugado, né? Os valores de locação estão subindo ano a ano, tá? Então a gente terminou aqui uma última revisional no prédio com o UBS, um grande inquilino nosso, né? E a gente cravou um novo patamar de valor ali, tá? Então eu tenho hoje o prédio já muito em linha com os valores de locação que a gente vê sendo praticados na Faria Lima. Está próximos ali a R$230, R$250 no metro quadrado. Tá? E eu tenho ele 100% ocupado. E eu tenho constantemente inquilinos batendo na minha porta, falando, poxa, eu queria espaço no prédio. Tá? E o que, que a gente faz? Não, eu não tenho. Mas, por sua vez, eu tenho no Vila Olímpia Corporate, a 3 quadras aqui, eu tenho um espaço disponível. Você não quer visitar? Poxa, me interessa. Né? Mas ali, então, não é patamares aí do que a gente está falando, é um outro valor. Sim, mas ainda assim, o valor que a gente captura na locação está muito mais baseado pelo valor que eu tenho no Faria Lima 4440 do que de uma gestão meio passiva esperando o inquilino bater na minha porta. Tá? A gente consegue gerar valor nesse sentido. Até como referência, a última locação que o Patissê fez, tá, no The One, né, na laje que ela tem no The One, nasceu de uma demanda que começou no FL4440, por exemplo. Ah, olha, eu queria espaço aqui, não tenho, mas eu tenho nesse outro prédio. Ah, me interessa, vamos lá visitar. Acabou fechando a locação.
Muito bem. Então, Abud, vamos resumir aqui. Então, o conflito de interesses é porque VBI Pátria está lá. Você tem, então, a transação que envolve 2,2 mil metros quadrados lá no Vila Olímpia Corporate e também 1,8 mil metros quadrados, que são 6 conjuntos, salvo engano, lá no The One, que também está pertinho ali, está quase que numa triangulação entre o FL440 que você falou, o Vila Olímpia Corporate e o The One. Então, está numa micro-região. Então, a princípio é pegar os ativos que estão lá no Patissê, né? Os ativos mesmo, físicos, não é cota, os ativos físicos, e trazer para dentro do PVBI. Exato. Em troca, você daria cotas do PVBI, correto?
Exatamente. Exatamente. A transação é muito similar, né, ao que foi feito, inclusive, na transação do Velol. Tá? A gente atribui, é o mesmo valor por metro quadrado da transação do Velol, tá? As mesmas condições, então a gente abre uma oferta, tá? Gera as cotas, tenta captar a mercado. Sim. Vamos imaginar que o mercado esteja ainda fechado, tá? A gente não vai emitir abaixo da patrimonial, a gente está fazendo uma emissão em patrimonial, tá? Ah, mas o mercado está abaixo. Ok, nós vamos ancorar com algum institucional, tá? Que vai gerar no mínimo esses 15% de valor em dinheiro. E eu vou chegar para os proprietários, para o Patissê, falar, Patissê, eu quero esse ativo, eu estou te dando aqui 15% em dinheiro, 85% em cotas do PVBI. Então, o Patissê passa a ser proprietário de 85% em cotas do PVBI. Tá?
Certo.
É um volume que ele já teve no passado, já teve exposição a outros fundos, enfim... Nada né, diferente daquilo que a gente fez já também no Velol.
Abud, outra demanda dos cotistas também é a redução direcional do risco Park Tower, consequentemente Prevent Senior, né?
Exato.
É, isso é uma demanda antiga, né? Desde lá atrás, isso sempre se falou. E a ideia é continuar diluindo esse risco direcional e aqui, pelo que eu entendi, no portfólio após Parte C, o Park Tower ficaria aí 35% de exposição.
Exato. Então, uma outra né? Um outro valor que a gente vê nessa transação, além de todos os indicativos, tá? Em estar aderente na questão de localização, qualidade, governança, tem um quarto elemento que é valor de transação correto para ambas as partes, tá? Então a gente está fazendo nos mesmos patamares que foi feito o VLOL, mesmos patamares patrimoniais, né? O PATC vendendo na patrimonial, o PVBI comprando em cotas, né? Na patrimonial também, tá? Esses quatro componentes, eles ainda têm uma quinta interferência que seria a diluição do risco, né? Ou o aumento de participação de outro empreendimento, diluindo aquela, diminuindo aquela dependência do Park Tower, né? Ou diminuindo aquela dependência, daquela relevância da Prevent Senior como um todo, como inquilino. Tá? Desde o princípio, desde o IPO, quando a gente fez, né? Falaram, ah, poxa, não te incomoda uma participação tão relevante do inquilino como a Prevent Senior? Eu sempre falei que, poxa, o nosso objetivo, sim, era reduzir, né? Não ter inquilinos com mais de 10%, mas que, nesse caso, a gente iria buscar isso muito mais através do crescimento do fundo, porque a gente via o potencial de consolidação desse mercado. Tá? Então, a gente via uma avenida de crescimento para o PVBI, do que chegar e falar, não, poxa, eu vou vender o ativo porque o ativo não é legal ou o inquilino não é legal. O inquilino tem uma boa qualidade financeira, o ativo é de boa qualidade, a gente tem um contrato forte, tem uma série de medidas de mitigação desse risco, né, que nos dão a tranquilidade de falar, olha, se eu tiver um fundo da ordem de 3, 4, 5 bi, eu estou diminuindo essa dependência da Prevent Senior, né, diluindo um pouco esse risco, né, sem perder os outros pilares estratégicos do fundo. E é isso que nós estamos fazendo, né? Aumentar aqui a posição do fundo em outros ativos, a gente reduz automaticamente a significância ou a relevância dos ativos existentes.
Muito bem. Bom, agora, pessoal, lembra que eu falei que eu ia falar talvez duas ou três vezes? Eu vou falar a segunda vez, né? A gente não orienta voto, nós orientamos a votar. O que, que é isso? O que, que isso quer dizer? Que você exerça o seu direito de voto. A gente não está dizendo para você aprovar ou não aprovar. O que nós estamos querendo dizer é para você votar. E aqui, Abud, quero só lembrar, né? São três pautas da GE, correto?
Isso. Exato, perfeito.
Uhum. Exatamente. Então, agora especificamente sobre a GE, você pode ir passando pauta a pauta. Lembrando que, se não tiver enganado, vai ser disparado por e-mail isso daí, né?
Exato.
Para o pessoal votar.
Só, assim, antes da gente entrar na GE, tem mais um assunto, né? Mais uma. Acho que a gente deu muita ênfase no Vila Olímpia Corporate, né? Mas a gente também está. A proposta que a gente fez é para que a gente compre também o andar do The One, né? Do The One de propriedade do PATC, porque a gente julga que esse ativo, né, esse empreendimento, também está aderente. Tá? Então, hoje, quando a gente olha, né, a proposta que o PVBI fez para o PATC é para a compra do Vila Olímpia Corporate e para a compra do The One também. Né? Essa é uma laje meia do The One, porque é um ativo totalmente aderente à estratégia do fundo. Tá? Aqui tem uma questão também, que é a participação, essa laje meia, né, do PATC dentro do PVBI não tem a relevância que a gente sempre fala. Tá? Então, nós estamos falando de 13%, se eu não me engano, 13% do ativo The One, né, representa essa laje meia que é dentro do PATC. Por isso que também a gente fez uma proposta, né, para a aquisição do ANEF, que é outro fundo, depois a gente fala com mais detalhes.
A gente vai chegar nesse assunto também.
Exato.
Então, só reforça comigo, Abud, até que dia que é a votação?
A votação aqui do PVBI vai até o dia 5.
5, né? 5 de junho, correto?
5 de junho, tá? Então, como que a gente faz essa votação, tá? A gente vai receber um e-mail do BTG, da administradora fiduciária, né, que é o BTG, que está aqui. A gente tem todo um passo a passo que está no nosso site, vai ser disponibilizado também, está em todos os nossos canais de mídias sociais, o nosso site de RI, A gente sempre fala muito dessa comunicação próxima. Então, a gente tem todo esse passo a passo, inclusive o endereço para que a gente procure, né, esse e-mail recebido. Porque, por exemplo, no caso ali de alguns conhecidos me falaram, poxa, eu não estou achando. E quando foram ver, estavam no spam ou estavam em algum outro, uma outra caixa de correio. Tá? Mas então você recebe esse e-mail da Contact, né, arroba coreplataforma.com, né, que é o link para, é o e-mail que contém o link para a votação. E a gente vai seguindo ali, né, o passo a passo. Né? Então, a gente clica nesse e-mail, a gente abre esse e-mail, a gente tem ali um link para a votação. Né? Então, você precisa fazer o seu acesso ao sistema, à base ali do sistema, né, colocando o seu CPF, né? E ali abrem as matérias que estão sendo votadas nessa Assembleia.
Então, por falar nisso, você tem fácil aí quais são as matérias, antes da gente falar do...
Isso, então, assim, para a gente listar, né, para deixar bem claro quais são as matérias. Primeiro, a primeira matéria é esse conflito, tá? Então, o Pati C, né, o PVBI podendo transacionar, comprar os ativos de outros fundos da casa, né, no caso aqui o Pati C, né? Então, a gente aqui já tem um propósito específico, que é a compra do VOC e do The One, né? Essa é a primeira matéria, tá? Conflito de transação de ativos entre os fundos da casa, né? E está exemplificado através dessa transação que eu falei. Segundo movimento, tá? Segunda matéria a ser aprovada nessa Assembleia, tá? O investimento em fundos administrados ou geridos pelas mesmas administradoras ou gestoras, tá? E aqui cabe, assim, uma ressalva. Ah, poxa, mas espera lá, então o PVBI quer comprar cota do Pati C? Não, não é isso. Aqui a gente está pensando muito mais. Muitas vezes a gente tem alguns movimentos táticos de gestão de caixa ou, eventualmente, até oportunísticos, assim. Ah, poxa, tem um fundo de escritórios que possa estar mais descontado, tá? E que não necessariamente são da VBI, mas sim são do BTG. A BTG é nossa administradora, é uma das maiores administradoras do mercado, ela tem uma série de fundos que administrados por ela, fundos que podem ter um pagamento de dividendo interessante ou pode representar uma oportunidade interessante. Não significa aqui que o PVBI será descaracterizado e virará um FOF de laje, não, longe disso. São mais movimentos táticos ou oportunísticos, né, muito pontuais, mas que a gente fica limitado, né? Se a gente for olhar na nossa carteira, por exemplo, a gente tem um investimento no RED AAA, tá? Da mesma forma, se o RED AAA, que é um movimento que a gente fez lá atrás, tá, por uma série de fatores, se ele fosse administrado pelo BTG, por mais que ele é gerido pela RED, eu estaria limitado, eu não poderia investir. Tá? Então, a gente limita muito o espectro do fundo, né, quando a gente tira fundos da mesma gestora ou, principalmente, da mesma administradora. Né? Tá? Então, essa é a segunda matéria. Tá? Certo. Então, a gente está pedindo essa aprovação para que a gente tenha essa flexibilidade, né, para investimento em fundos da mesma gestora, mas, acima de tudo, da mesma administradora, que é o BTG. Tá? E a terceira matéria é a mesma coisa, só que para CRIs estruturados, né, ou que tenham como contrapartes a gestora ou administradora. E aqui também, muito em função da mesma situação, tá? Muitas vezes eu posso ter um movimento pontual de gestão de caixa, né, gerando um pouco mais de yield, comprando um CRI, né, ou tendo até uma flexibilidade para comprar, por exemplo, Union, né, no caso aqui que a gente tinha uma obra, tá, a executar, para que eu mitigasse totalmente o risco de execução de obra, tá, eu poderia ter feito coisa que outros fundos já fizeram, um CRI conversível no ativo ao final da obra. Tá? Então, aqui não é que, poxa, de novo nós estamos pensando em virar um FOF ou um hedge fund, vamos chamar assim. Tá? São movimentos táticos ou pontuais para continuar executando a estratégia do PVBI.
Tá, eu acho que o mais importante de tudo desse nosso papo aqui é entender que a tese do fundo não vai mudar, que isso é o que está gerando mais apreensão nas pessoas, e de que uma coisa leva a outra, né? Que o PVBI não vai se transformar em nada, né? Então, assim, a tese não vai mudar e ele não vai se transformar. Isso é só para deixar isso claro. Isso. Por isso que
a gente já tem essas limitações, tá? No regulamento do fundo, tá? Quando a gente fez o fundo lá atrás, ele já tinha essas regulamentações de quanto ele pode ter em fundos, né? Então a gente não pode ter mais do que um terço do nosso portfólio em fundos imobiliários ou em ativos estruturados. Tá? Então a gente já tem essa série de limitações. A gente é um fundo predominantemente ou tipicamente de tijolo. Tá? A gente tem limitações para alocações em outros fundos. A gente tem limitações para alocações em CRIs. Tá? Então, a única alteração, e que continuarão, tá? A única flexibilização que a gente está pedindo aqui é essa possibilidade de investir em fundos ou em CRIs, né, emitidos pela casa ou pela administradora, que é o BTG.
Muito bem. Aí entrou uma história que é a questão de uma proposta de aquisição no OneF. E agora, por uma questão aqui, eu acho que é importante, eu quero deixar bem claro, pessoal, que todas as partes relacionadas ao OneF, seja a própria gestora Rio Bravo ou outros investidores que eventualmente queiram conversar mais sobre esse assunto, o canal está totalmente disponível para a gente avançar nesse tema. Então, Abud, agora entra essa questão do OneF, né? Que aí está tendo uma certa dúvida também dos investidores, que uma coisa é a participação no Day One, que isso está dentro do Parte C, isso é uma coisa, e outra coisa é uma proposta que vocês fizeram para aquisição das lajes que está no OneF, que é um outro fundo imobiliário, né, com o objetivo, como você falou no início, de dar mais governança dentro da participação no empreendimento. É só porque isso geraram algumas dúvidas, né, esse movimento gerou algumas dúvidas dos investidores também. Então vamos lá. Qual é este movimento aí que vocês estão fazendo em direção ao OneF?
Tá, então vamos lá, assim. De novo, voltando aqui, né, aos fundamentos do PVBI, e quando a gente olhou o portfólio do PATC, o que nos chama a atenção? Bom, essas lajes dentro de empreendimentos que a gente gosta, que a gente enxerga valor, que a gente enxerga complementaridade dentro do portfólio do PVBI, tá? E por estarem em ativos que têm, né, como característica uma relevância, uma grande parte dele, né, ofertados a mercado via um fundo monoativo de gestão passiva. Tá? Então, quando a gente fez o movimento do Velol, como eu expliquei inicialmente, né, a gente fez o movimento, comprou o Velol, né, os ativos do Velol, e tinha que aprovar o conflito para aquisição das lajes independentes do Parte C. Movimento esse que a gente está fazendo agora. Tá? Em aprovando tudo isso, né, a gente fala, bom, os ativos a gente gosta, tá? E para que eu não tenha que fazer num terceiro movimento, a gente já fez ao mesmo tempo, tá, a proposta para o Day One, justamente para mostrar que não houve desvio da tese. Né? A gente está comprando a laje do Parte C no Day One? Estamos. Por quê? Porque nós temos interesse no ativo como um todo. Como a matéria conflito já estaria aprovada, né, eu já estou, no mesmo ato, fazendo uma proposta para o Day One, para o OneF, para aquisição dos andares dele também, nos mesmos moldes que a gente fez lá atrás para o Velol, nos mesmos termos da transação do Velol. Tá? Então, a gente chega aqui, olha os ativos do OneF, né, fala, gosto desses ativos, cabe dentro desse portfólio, acho que gera valor dentro desse portfólio, usando um pouco o exemplo, né, que eu dei no começo de transações de locação que aconteceram no Day One, que surgiram do interesse pelo FL 4440. Né? A gente falou, bom, dentro do portfólio do PVBI tem essa complementaridade, faz sentido no preço certo, eu tenho interesse em comprar nos mesmos termos.
Ô, Abud, vamos falar em grandes números aqui. O Day One, pessoal, é esse prédio que está à direita na fotografia. Em grandes números, o Day One tem 13 mil metros quadrados. O Day One inteiro tem 13 mil metros. O OneF que é um fundo específico, monoativo, tem cerca de 6 mil metros nesse ativo, e vocês, isso, via parte C, tem 1,8 mil metros. O que, que você está querendo? Esse 1,8 mil metros, que são alguns conjuntos ali, eu acho que terceiro, quarto andar, não me lembro, virem para dentro do PVBI, e ao, isso, mesmo tempo que você está fazendo essa assembleia, você já está propondo o movimento de trazer o ANEF para dentro do PVBI via troca de cotas, semelhante ao que vocês fizeram com o VLOL 11. É porque, às vezes, a gente está usando os nomes VLOL 11 e o ANEF como fundos imobiliários. E Vila Olímpio Corporate como participação detida pelo PATC. E Deuan como uma participação detida pelo PATC. Então, acho que isso confunde um pouco o investidor. E o que a gente está fazendo nessa live é justamente trazendo essa, dando essa clareza para vocês. Então, é isso, certo, Abud?
Exatamente, perfeitamente.
Exatamente isso. Então, a proposta, exato, de aquisição do ANEF seria via troca de cotas também, igual vocês fizeram no VLOL.
Exatamente. É. Então, a transação é exatamente nos mesmos termos, tá? Então, a gente...
Tudo via patrimonial não teria nenhum impacto de patrimônio no fundo, certo?
Nenhuma diluição de patrimônio, nada. A gente faz a oferta na patrimonial, tá? Emite essas cotas, né? E garante ali, né, via um institucional, ancorando essa oferta aqui, 15% do montante total virá via dinheiro. Se vier 100%, tá? Se o mercado melhora daqui para frente, né? O mercado entende o valor do PVBI e sobe, né, o valor de mercado, e a emissão na patrimonial fica interessante para o cotista e venha 100% da oferta em dinheiro, a gente vai para o ANEF e vai para o PATC e paga em dinheiro. Tá? A nossa proposta é que a gente garante que no mínimo 15% vem em dinheiro, e o que não vier em dinheiro, 85%, a gente complementa em cotas do PVBI. Tá? Então, certo, é simples assim, da mesma forma que foi feito no VLOL.
Certo. Mais uma vez, pessoal, quero lembrar a todos os envolvidos que sintam-se convidados para participar, não tem problema nenhum, porque também teve uma proposta do ANEF pelas participações do PATC, mas esse seria potencialmente um outro assunto, uma outra live, a gente tratando aqui especificamente deste tema, mas o canal está totalmente disponível para que vocês possam, para que a gente possa, né, falar mais sobre o assunto. O Abud, então, caso... Agora nós temos... Veja, não é a mesma coisa. Eu vou até voltar para vocês entenderem. Ó. Isso. Esse é um desenho, que seria a integralização dos ativos do PATC.
Isso.
Agora, caso sejam integralizados os ativos do ANEF, aquele assunto que nós falamos da Prevent Senior Park Tower seria mais ainda diluído agora para 30%. Então, seria, esse aqui é um outro gráfico, né, Abud? E o PL, isso, do fundo, exatamente, indo para 1,5 bi.
Exatamente, então seria a segunda etapa do movimento. Sim. Ao ser aprovada a proposta do ANEF, né, qual a composição final? Tá? Então a gente reduz, né, inicialmente naquele primeiro gráfico a gente vê o Park Tower, o Prevent Senior, com 37%, representando 37% do valor financeiro do fundo. Ao terminarem essas duas transações com o PATC e com o ANEF, ele se reduz para 30%. Tá? Então, a gente tem uma diminuição relevante da dependência do Park Tower. A gente vai aí para um fundo de patrimônio líquido de quase 1,6 bi. Tá? Reduz a dependência do Park Tower, aumenta a relevância não só do Vila Olímpia Corporate, mas também como do The One. Né? Fica com um portfólio mais balanceado, menos dependente de um único inquilino ou de um único ativo. Tá? De novo, não que seja ruim, é muito em linha com aquilo que a gente falou desde o princípio, tá? Que a melhor forma de diminuir a dependência do ativo ou do inquilino é via o crescimento do fundo. Tá? E estamos implementando aqui a estratégia. Tá? É uma estratégia simples de descrever, comprar bons ativos e bem localizado, né? Difícil de executar. E por isso que a gente tem feito aqui toda essa ginástica aqui, essa dinâmica, né? A transação com o VLOL, poxa, a gente teve que quebrar muita pedra porque foi a primeira transação que foi feita dessa forma. Tá? Então, a gente teve que fazer um educacional, aprender e ensinar ao mesmo tempo. Tá? Poxa, desde B3, CVM, administrador, gestor, tá? Cotistas, Tá? Todo mundo junto, a gente teve, né, que quebrar essas pernas para aprender o caminho, né? E hoje que a gente tem esse know-how desenvolvido, a gente falou, poxa, o ENEF, que é um fundo com as mesmas, com características muito similares daquilo que era o Velol, com um ativo por trás que nos desperta muito interesse, por que não replicar a transação que foi feita com ele com sucesso? Tá?
Então... E para quem não conhece São Paulo, ou não, tem oportunidade, não teve oportunidade ainda de fazer essa pesquisa, se você pegar o FL4440, o Vila Olímpia Corporate, o Union Faria Lima, que está em construção, termina no quarto trimestre, no The One, você faz ali a pé esse caminhozinho ali entre esses quatro ativos. Então, a tese, talvez Pactual e o HA, né, via HA, estejam um pouquinho mais fora, embora também bem localizado, mas um pouquinho mais fora. Mas esses quatro são muito próximos um do outro ali, né? O Abud, vocês não colocaram nada aqui e também não estou te pedindo guidance, não quero que você se comprometa com isso. Mas há expectativas de mudanças relevantes em distribuições depois desses movimentos? Inclusive, perguntando aqui para você que tem revisionais programadas para o ano que vem, se isso vai impactar. Então, assim, falando do escopo geral, do portfólio, né, como você tanto fala, né, de gestão de portfólio, você entende que, no macro, não há impactos relevantes na distribuição?
Olha, a gente está bastante otimista aqui com a estratégia que foi desenvolvida para o PVBI desde sempre. Tá? A gente concentrou o nosso portfólio numa região que está muito mais balanceada em termos de oferta e demanda. Tá? Então, quando a gente vê aqui, né, a nossa região e a gente vê, poxa, a vacância do fundo passou aí a pandemia inteira como zero. Tá? Agora tem alguma em função ali do Vila Olímpia Corporate, que teve alguma movimentação, alguns inquilinos saindo. Mas, ainda assim, ela está da ordem de 3%. Está numa região, né, que a oferta concorrente como um todo ela é bastante limitada. Tá? Você tem ainda, se continua despertando a demanda nos inquilinos. Então, a gente está muito confiante de que a nosso valor de locação continua numa ascendente. Tá? Eu vou te dar alguns exemplos ali. Poxa, quando a gente comprou, né, o Vila Olímpia Corporate, a gente comprou com base num valor de locação que a gente entendia que era abaixo de mercado. Tá? Então, a gente fez algumas transações, e aqui já mais no Paticer, tá, com aluguéis mais elevados do que aquilo que a gente tinha anteriormente. Tá? Uhum. A mesma lógica, a mesma dinâmica a gente vê para o The One. Né? Então, assim, quando a gente olha hoje o fundo em cima da patrimonial, estaria distribuindo aí um yield da ordem de 7,2, né? A gente vê essas transações, vê esse potencial de das novas locações em patamares superiores a isso. Tá? Tá. E ainda assim também, quando a gente olha o nosso Faria Lima, tá? O nosso Faria Lima, as revisionais que estão acontecendo, elas estão muitas vezes sendo em patamares superiores a única e exclusivamente o repasse da inflação. Tá? A Faria Lima, como um todo, ela tem região. A demanda continua forte, sólida, resiliente. Né? Um exemplo disso foi a própria vacância que a gente teve em setembro do ano passado da RB Capital, que nos deu o aviso prévio que em 6 meses sairia. Menos de 60 dias depois, a gente já tinha reposto o fluxo de caixa via alocação para um novo inquilino, né? Antes mesmo da RB sair. Então, em março, quando a RB efetivamente desocupou, já tinha um novo inquilino começando a locação no mês seguinte.
Tá? Isso resumidamente, para a gente não se comprometer aqui com guidance, não é essa a ideia, nem esse o propósito. Mas a ideia é que não ocorram mudanças estruturais nos patamares de distribuição. Né?
Isso.
É, o PVBI tem interesse na participação no The One, do PATC, mesmo se não comprar a participação do ONEF. Eu entendi que sim, né? São duas tranches aí de movimentos, né? Uma. Exato. Via PATC e a outra via ONEF, certo?
Exatamente, perfeito.
Bom, Abud, temos mais 2 minutinhos, 1 minutinho aqui, só para dar o panorama da gestão aqui, né, que vocês colocaram nesse slide.
Uhum. Perfeito. Aqui, bom, a gestora, a gente segue aqui tocando o nosso dia a dia, nossa estratégia, tá? Então, mesmo com todas as movimentações que foram feitas aí no passado, né, com associação ao Pátria, nada mudou aqui no nosso dia a dia. O nosso time está preservado, não só em termos de PVBI, mas todos os outros
fundos da casa, né, LVBI, o CVBI, tá? A turma continua exatamente a mesma, motivada, correndo aqui, gerando alternativas, mesmo num cenário difícil de mercado, de captação, de transação, né? Então, a gente continua aqui tocando o nosso dia a dia, né, gerando valor, tentando gerar valor para os cotistas, está sempre olhando aquilo que tem melhor percepção perante o mercado. Foi daí que nasceu, né, a transação de venda do JK. Tá? Poxa, era uma transação que comprova aquilo um pouco da que a gente vem falando, que o nosso portfólio ele é de qualidade, preserva valor, ele é percebido esse valor pelos demais. Então, a gente compra um ativo, vendeu, gerou uma tira ali, né, um resultado para o cotista bastante interessante. Tá? Então, a nossa dinâmica está preservada, os nossos fundamentos estão preservados, as estratégias de cada um dos veículos estão preservadas. Tá? Estamos só tocando aqui, correndo para fazer mais, né, num momento tão interessante aí de mercado.
Recadinhos finais. Lembrem-se, Suninvest, 17 e 18 de junho, evento presencial. Participem. Lembrem, nós não orientamos votos, mas orientamos a votar. Eu acho que depois dessa live aqui, os pontos estão esclarecidos. Mesmo não estando, vocês podem contactar o pessoal do RI, Juliana, Giovana, a turma toda está lá disponível para ajudá-los aí, a entender melhor. E as partes envolvidas, principalmente na questão do ANEF, também sintam-se convidados para a gente poder conversar mais sobre o tema. Abud, eu acho que cumprimos a missão, falamos o que precisava ser dito e tudo esclarecido aqui, não é?
Exato, Barone. A gente mais uma vez agradece aqui a oportunidade de vir a público, né? Esclarecer aqui, né? Apresentar o racional por trás de cada uma das matérias dessa assembleia. Tá? Se sobrou alguma dúvida aqui, acho que a gente deu os elementos, né? Julguem, analisem friamente, né? Vejam o racional de cada uma das matérias. Permanecendo dúvidas, poxa, nós estamos sempre à disposição, os nossos canais, o RI, as nossas mídias sociais, é sempre um prazer para a gente esclarecer todas essas dúvidas, tá? Então, ficamos aqui à disposição, né?
Inclusive, o Cláudio fez uma perguntinha rápida aqui, a participação do The One, via Part C, deixaria o PVBI com 13% de participação, mas se vier o ANEF também, passaria de 50%, certo?
Isso, a gente iria para 60%. A gente iria para 60%, quase 60% de participação no ANEF, ou seja, mais uma vez, participação relevante, majoritária, né? Você tem a flexibilidade ali de coordenar o processo de locação, investimentos e tudo mais.
É isso aí, Cláudio, está respondido para você. Então é isso, acho que todas as dúvidas aqui foram esclarecidas. Participem, votem e é isso aí. Vamos em frente. Abud, obrigado mais uma vez. Agradeço a todo o time aí. Muito obrigado pela atenção, por ter feito esse material aqui para que a gente pudesse apresentar para todo mundo. Tá bom?
Eu que agradeço. Obrigado, Barone. Estamos aqui, sempre à disposição.
Um abraço. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Uma boa semana. Valeu!